Laat los om te staan. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, a plateia que nos prestigia. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberto a 37ª sessão ordinária deste ano, o ano 2022, e convido o vereador César Paulo Phillips para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Boa noite a todos. Confissão de pecado, esperança de perdão. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 47 da 9ª sessão extraordinária, a número 48 da 30ª sessão ordinária, ambas do dia 31 de outubro do ano 2022, enviadas via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a mesma. Dispensada a leitura das atas, estão em discussão. Ninguém interessado em discutir, as referidas atas estão em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido o vereador César Paulo Phillips para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora, plateia aqui presente e a todos que nos acompanham via Facebook dos seus lares. Temos os pedidos de providência, vereador Maximiliano Bari, da bancada do PDT. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que seja realizada a troca de lâmpadas na rua Neri Meneghini, no bairro Santa Rita, pois elas estão com problemas não acendendo no período da noite. A justificativa que acompanha essa solicitação, pedido dos moradores e pedestres que transitam pela rua diariamente no período da noite, onde a falta de iluminação causa perigo e dificuldades de transitar. Assinatura, vereadora Maximiliano Bari, da bancada do Partido Democrático Trabalhista. Pedido de providência, vereador Maximiliano Bari, da bancada do PDT. Solicito que seja realizada uma poda de árvore na rua 15 de novembro, nos fundos da Escola Estadual de Ensino Médio Santo Augusto, o ginásio, onde essa árvore fica localizada bem na divisa do muro com a calçada, provocando rachaduras no muro, bem como perigo para quem trafega pela mesma. A justificativa é que essa solicitação visa atender a demanda da comunidade escolar, bem como moradores dos arredores, que relatam o perigo que a mesma oferece, podendo acontecer um acidente, principalmente em dias de chuva e vento forte, pois a queda de galhos nesses dias é mais propícia. Outro pedido de providência, vereador Maximiliano Bari, da bancada do PDT, solicito ao setor competente do Poder Executivo a possibilidade de buscar 4 toras de eucalipto na comunidade de Nossa Senhora da Saúde, propriedade do senhor Lucídio Rotilli, e levando-as até o Instituto Federal Farroupilha, Campos de Santo Augusto. Essa justificativa que acompanha, que é essa solicitação, é um pedido dos servidores, bem como a comunidade escolar do IFAR, pois usaram as madeiras para fazer um pontilhão na sanga que corre atrás das dependências da escola, ligando com a nova área cedida pela prefeitura para o campus, assim diminuindo o tempo e o percurso para os alunos chegarem até esse local onde praticam as aulas práticas. Outro pedido de providência, vereador Maicon Maurício Lopes, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Solicito que o setor competente do Poder Executivo faça a troca de lâmpadas na comunidade de Pedro Paiva, próximo ao salão da referida comunidade. O presente pedido de providência encontra-se na justificativa pela falta de luminosidade, e fica perigoso para a circulação das pessoas que ali residem. Outro pedido de providência, vereador Maico Maurício Lopes, da bancada do Partido dos Trabalhadores, né? Solicito que o setor competente do Poder Executivo faça a troca de lâmpadas na rua Floresta, próximo à casa número 178. Presente pedido justifica-se pela encontra justificativa pela falta de luminosidade, fica perigoso para a circulação das pessoas que ali residem. Um pedido de informação, vereadora Gladys Fátima Nevas Bertolo, da bancada do MDB. Número 1, sobre a agricultura familiar no município de Santo Augusto, quanto foi o investimento feito até agora e liberado até o momento? Número 2, e quanto é o orçamento para investimentos na agricultura familiar para os próximos 2 anos? A justificativa que acompanha, que é uma solicitação vinda de agricultores do nosso município. Um pedido de providência, vereador César Paulo Phillips, da bancada Progressistas, solicito que seja providenciado urgente o tapa-buracos na rua Independência, em frente ao Hospital Bom Pastor. O presente pedido se faz na justificativa que, por ser uma rua onde está localizado o Hospital Bom Pastor, e ali é de extrema necessidade de ter uma rua onde não haja buracos e o trânsito flua normalmente. Outro pedido de informação, vereadora Fátima, Gladys de Fátima Vaz Bertolo, da bancada do MDB. Vou me desculpar, mas acho que é o repeteco, acho que veio 2 vezes aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Perfeitamente. Veio em 2 vias aqui. É o mesmo pedido. Desculpe aí, mas... São 2? Eu tenho isso aí. Acho que veio os 2. Pode trocar que eu aguardo para a leitura. Pode providenciar o outro que está na casa, hein? Providencia o outro, por gentileza, que eu faço a leitura com prazer, tá? Aqui, e temos um pedido de informação, vereador César Paulo Phillips, da bancada do Progressistas. Conforme retorno através do ofício número 298 de 2022, sobre a escrituração do imóvel onde se localiza a Prefeitura Municipal, observa em seus anexos o envio da minuta de locação via PDF. E ofício Banco do Brasil, Prefeitura, assinatura com PDF. Aos responsáveis das tratativas da compra do prédio. Dessa forma, solicita-se que nos encaminhe cópia integral dos documentos supracitados, que são a minuta do aluguel. E estamos na mão. Sobre a agricultura familiar, da colega vereadora Gladys Fátima Vaz Bertolo, sobre a agricultura familiar no município de Santo Augusto, quanto foi liberado até o presente momento em recursos financeiros? E quanto é o orçamento para investimentos na agricultura familiar para os próximos 2 anos? A justificativa é que é uma solicitação vinda de agricultores do nosso município. Assinado, Gladys Fátima Vaz Bertolo, vereadora do partido do MDB. Projetos para a leitura. São projetos que tiveram retorno com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e serão baixados para outras comissões. Temos o projeto de lei número 80. É uma emenda modificativa ao projeto de lei número 80 de 15 de setembro de 2022. Modifica a emenda do artigo 1º e o artigo 2º do projeto de lei número 80 de 26 de setembro de 2022. O referido projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável.
Projeto número 80. Baixo para a Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e também para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde. É que não está o parecer aqui. Não. Por isso que eu li.
Ah, não está?
Não.
Não retornou?
Mas enfim, está baixado.
E diz que está retornou com parecer favorável da comissão.
Tá. Projeto número 80, da Comissão de Constituição e Justiça, ele tem um parecer favorável. E baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento e baixo para a Comissão de Educação e Desporto e Saúde.
Perfeito. Temos o projeto número 86, de 27 de outubro de 2022, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento no PPA, na LDO e LOA, abrindo crédito adicional especial.
Projeto número 86, vem da Comissão de Constituição e Justiça com o parecer favorável, e agora eu baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento e também para Abastecimento, Educação e Desporto e Saúde.
Temos o projeto de lei número 87, de 27 de outubro de 2022, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento no PPA, na LDO, na LOA, abrindo crédito adicional especial.
Você acha que não passou na CCJ? Não tem nada.
É a Comissão de Agricultura, na verdade. É que está apagado ali. Projeto 87. Comissão de Constituição e Justiça. Vê com parecer favorável. Baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento e baixo para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Temos o projeto de lei número 88, de 31 de outubro de 2022, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento no PPA, na LDO, na LOA, abrindo crédito adicional especial.
Projeto número 88, veio com o parecer da favorável da Comissão de Constituição e Justiça e baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento e também baixo para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
E temos o projeto de lei número 85 para a ordem do dia. Os seguintes são para a ordem do dia. O projeto de lei número 85, de 24 de outubro de 2022, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor de escola. O projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável, Comissão de Finanças e Orçamentos também com parecer favorável, e a Comissão de Educação, Desporto e Saúde, da mesma forma, com parecer favorável.
Projeto número 85, para a ordem do dia.
Temos uma resolução de mesa, número 008, de 19 de outubro de 2022, o qual dá-se à Galeria Lilás o nome de Galeria Lilás Nilva Angelina Casaroli. O projeto tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável, senhor presidente.
Projeto número 008, para a ordem do dia.
E temos o projeto de lei complementar número 01, de 13 de setembro de 2022, o qual altera o anexo 4 do artigo 44 da lei complementar número 16, de 21 de dezembro de 2016. Temos o retorno das comissões especiais.
Projeto número 01, para a ordem do dia. Que da comissão altera o anexo
que da comissão especial. Eu acho da que é do bairro especial. Social, né?
Acho que é.
Dá uma olhadinha.
Modelo urbano do artigo 44.
É a supressão, colega, é a supressão da vegetação do novo bairro industrial, tá? É só a retirada da mata, tá? Vai para a ordem do dia. Senhor presidente, colegas vereadores, é o que tínhamos para hoje. Muito obrigado pela atenção de todos.
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos. Alguém querendo usar o tempo do pequeno expediente? Vereadora Gladys, 3 minutos para a senhora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Eu só queria falar sobre o projeto de resolução número 8, que dá-se o nome da Galeria Lilás. Esse projeto de resolução, a gente já tinha feito o projeto para criar a Galeria Lilás, que foi um projeto de resolução da mesa diretora. E depois, nós já tínhamos criado, né? Só que durante esse período que a gente está providenciando, buscando fazer a galeria, o espaço e na organização toda, eu achei importante assim, a gente, além de só ter Galeria Lilás, dar um nome para a galeria. E dar o nome de Nilva Angelina Casaroli veio porque é a única vereadora mulher que passou por esta casa, que hoje não está mais entre nós, né? Porque eu acho que todas as demais vereadoras, até quando a gente fez a homenagem, a ela ainda estava aqui naquele momento que a gente prestou homenagem para as vereadoras no mês da mulher, que foi em 2021. Então, eu quero pedir o apoio assim, para os colegas, porque eu acho que seria importante, além de ter a galeria, dar-se esse nome, por tudo que ela representou para a nossa sociedade, né? Dentro de todos os papéis que ela exerceu e tudo que ela deixou de legado para nós, enquanto pessoas santo-agustense. Tá? Então, só abrindo aí esse espaço, só para falar desse projeto, o porquê, e pedir o apoio depois de vocês no final, se possível, para que nós faça, que ainda dentro do ano agora, nós queremos deixar pronto mais esse espaço aqui dentro da Casa Legislativa. Seria isso, presidente. Muito obrigada.
Mais alguém querendo usar o tempo do pequeno expediente?
Peço a palavra, presidente.
3 minutos, vereador Horácio.
Quero cumprimentar e até concordo com a colega vereadora. É importante e acredito bem merecida também por esta homenagem. E sou favorável, sim, no momento que for certo e for legal. E eu não sei, nós não teremos uma lei que para fazer estas homenagens não é após 2 anos depois do falecimento, para homenagear e dar nome a algum setor público. Assim seria, desde para dar o nome de uma rua, uma coisa assim, sempre após 2 anos, né? Então, se a vereadora já revisou essa parte e está certo, de minha parte eu concordo.
Vereadora Gladys, pode usar o uso da palavra.
Sim, já foi questionado até por colega vereador. O colega vereador Omar fez um pedido de informação. Nosso jurídico verificou, inclusive ele deu o parecer hoje e também fez a solicitação junto à DPM sobre a possibilidade e nos passou que estava tudo ok. O jurídico aqui da casa.
Mais alguém?
Peço a palavra, presidente.
3 minutos, vereador.
Só para ajudar e reforçar, e passou pela nossa comissão, foi feito sim esse pedido, veio o retorno, e dizer para a vereadora que é muito importante, sim, valorizar essas pessoas aí. Dona Nilza Casaroli foi vereadora, professora, uma pessoa que passou por essa casa legislativa. Eu acho que é importante, sim, valorizar. Então, já deixo claro, da minha parte, eu sou favorável.
Mais alguém? Não? Encerro o pequeno expediente, suspendo a presente sessão até o horário da transmissão no grande expediente via rádio e Facebook. Reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos os colegas vereadores, a nossa colega vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook, ouvintes da rádio, a plateia que nos prestigia hoje. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde que cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Meu muito boa noite a todos. E convido o vereador César Paulo Phillips para fazer o pronunciamento pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Muito obrigado. Nos cumprimentos ao senhor Maicon Maurício Lopes, ilustríssimo presidente dessa casa, os colegas vereadores, a colega vereadora na condição de vice-presidente, plateia aqui presente, DJ Piu Piu, as meninas ao fundo, Juarez, e a todos. Todos que nos acompanham dos seus lares pelas ondas da rádio e via Facebook. Hoje, 7 de novembro de 2022, dia do santo Vilibrardo. É um santo estranho que eu não conhecia, mas é o santo do dia. Quando rompemos um ano e 10 meses de governo engessado no nosso município de Santo Augusto. Fiz um pedido de providência nessa casa para, na semana retrasada, para um tapa-buracos urgente no nosso município. Mas eu não consigo compreender, entender por que que tem aquele buraco na frente do hospital, um pouquinho antes do nosso querido Hospital Bom Pastor. Ali chegam ambulâncias diariamente, mais de 15, 20 ambulâncias com pacientes recém, com pós-operatório, prontos para dar um baque naquela valeta e abrir os pontos da cirurgia. Talvez mulheres grávidas indo ao hospital capaz de romper a bolsa da criança. Tamanho buraco. Ali passa a comunidade médica, nossos renomados, valorosos médicos, todo dia, para fazer o seu trabalho, chegam às pressas e tem que parar o carro para fazer passar naquele buraco. Então não dá para entender o tamanho desleixo com a população e com a cidade quando seu Horácio, pagamos 3,8 milhões de reais em IPTU. Em 2 anos já estão formulando um novo calendário do IPTU para o ano que vem e nada acontece. Chega a ser deprimente. Outra coisa, passar uma mensagem de apoio ao Pedrinho do hospital, parceiro pelo falecimento da sua esposa, parceirão, muito nos ajudou quando estivemos internados lá, deu muito apoio para nós, conversava pela janela, Pedrinho, gente boa. Fui no velório da sua esposa, na capela municipal, e confesso, colegas vereadores, seu presidente, confesso que eu vim envergonhado de lá. Doutor Naldo reformou toda aquela capela, trocou o piso, os banheiros, fez a cobertura na frente, deixou com um espetáculo, porque diziam nessa casa que chovia em cima do defunto. Deixamos a capela nova e reformada. Não deu tempo de colocar assentos. Digo a vocês, colegas vereadores, aproxima aqui, Juarez. Aproxima aqui que eu faço questão de mostrar o tipo de cadeira que tem lá para os familiares do falecido sentarem na volta. Isso é desumano, e faz um ano e meio que eu fiz já 3 pedidos de providência que se coloquem cadeiras mais confortáveis para quem acompanha o velório do seu ente querido, do seu familiar. Gente, você não vai numa festa quando você está cansado, você está frio, se você não está bem, mas velório não marca data e não marca hora. E quantas pessoas idosas, mães, senhoras com dificuldade de locomoção passam a noite lá.
Eu gostaria que a secretária da Estase, a prefeita, passasse uma noite sentado numa cadeira desse naipe para ver o que elas iam dizer. Espero que tomem uma medida de acordo com o que Santo Augusto merece. Porque são os menos favorecidos financeiramente que usam lá, não precisam do conforto? O que, é que o senhor acha, senhor Horácio? O senhor que era crítico ferrenho da capela até que o doutor Naldo reformou? E hoje está lá, não consegue botar as cadeiras. Agora dinheiro para fazer o curso de corte de carnes do Bolinha, 28 mil. Tinha um pianista na praça, 30 mil para tocar 2 horas. Tinha dar o carne, 85 mil. Tinha dinheiro, tem dinheiro para tudo. Só não tem dinheiro para botar cadeiras naquela capela mortuária. Notei-nos no portal da transparência, a reforma de um rolo compactador. 282.009,58 reais para reformar um rolo ano 2010. Mas é um rolo. Isso é rolo de fundamento, isso é folhado a ouro. Para investir 282 mil... com dispensa de licitação para reformar um rolo 2010. Acho que compramos um zero bala por esse valor. Isso é gestão pública, minha gente. Isso é botar fogo no erário público sem resultado. Botam esse valor em 30 dias, o rolo velho está incomodando. Aí dizem que tem que comprar novo, não podemos reformar. Mas o que justifica 282 mil reais investidos num rolo? Está aqui os documentos. Vereador que fala de fatos e números, 1 ano e 10 meses nessa casa, nunca foi contestado e nunca, espero nunca ser contestado, porque só trabalho com fatos e números. E quando esse vereador se manifesta, chamam ele de deselegante. O Bugio fala mal dos outros, critica demais. Eu fui eleito para isso. A população espera o mínimo que a gente fiscalize e cobre resultados. Assim como precisamos resultados nas estradas do interior, estamos numa colheita de trigo. Tem lugares que a patrola não foi ainda desde que começou essa gestão. Eu ouço diariamente reclamações e a gente não sabe mais o que fazer. Um vereador que não consegue promover a colocação de cadeiras numa capela mortuária, muito menos por ser de oposição, consegue grandes conquistas. Estive ausente na semana passada, me licenciei, porque eu e o meu valoroso correligionário, o vereador Tomate, optamos em oportunizar a todos os progressistas que foram candidatos para ocuparem essa tribuna. Aqui esteve a Maria do Preto Paiva. Muito me honrou com a sua presença. Daqui uns dias ele virá a Noraci, fechando o ciclo proposto por nós, vereador Tomate. Agradeço a sua compreensão, agradeço o seu apoio nesse sentido. E eu não falei de eleições porque eu não estava na semana passada, mas hoje eu quero me manifestar um pouco. Eleições, estão falando aqui sob suspeita, mas vamos aguardar o fechamento. O que eu não posso concordar com essas coligações. Você ouviu em 2018 o PT, o Lula, chamar o Alckmin de picolé de chuchu, que não serve para nada e não tem gosto de nada. E o Alckmin chamar o Lula e dizer que ele quer voltar para a cena do crime, onde ele roubou, que não conseguiu levar. Hoje eles se juntam na mesma chapa e o povo vota. Não dá para entender. Não dá para entender, não dá para compreender, não dá para... Como é que nós ficamos perante a comunidade mundial com um cenário desse, o cara que saiu da cadeia 1 ano atrás é eleito presidente da República? Mas não precisamos ir muito longe com essas coligações aqui, vereador Horácio, vereador Max e demais colegas da situação. Aqui em Santo Augusto se juntou dois oponentes, que um chamava o outro de ladrão da praça por 17 anos. E outro partido dizia que não tem coisa pior do que ver o PDT na prefeitura. Se coligaram. Por isso essa marasmeira da gestão pública local, gente. Um desconfiado do outro, querendo ver o outro pelas costas. E muitas pessoas, muitas, com todo respeito, me desculpem, muitos estão lá só pelo final do mês. Eram essas minhas considerações. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima oportunidade. Terminou meu prazo, meu tempo. Boa noite a todos.
Convido o vereador Éder Fusilini Tomate para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, colega vereadora Gladys, plateia que nos acompanha aí, amigo Leandro aí também tá presencialmente hoje, né, Juarez. Hoje dia do radialista, né, Juarez? Parabéns a você e a todos os demais colegas aí por esse dia e todos que nos acompanham dos seus lares aí através da rádio e do Facebook. Aproveito a oportunidade também para, em nome do Pedrinho aí, mandar meus sentimentos a ele, a toda a sua família, pela passagem da sua esposa, a Sueli da Silva, e em nome deles, todas as famílias enlutadas aí nessas últimas semanas. Hoje, vamos fazer algo diferente aqui, uma resposta ao meu colega, vereador Horácio, da semana passada, que falou sobre o PT, que fez casas em Santo Augusto, doou casas, não sei o quê. De repente o senhor estava meio mal informado ou não sabe realmente da verdade. Vou passar um pouquinho das informações do que aconteceu esses últimos tempos em Santo Augusto. Aproveitando a oportunidade, até mando um abraço especial ao senhor Alvorindo Polo, nosso ex-prefeito que está na escuta, lá no interior, hoje em Santo Antônio, que no seu primeiro mandato fez em Santo Augusto 131 casas de moradias para as pessoas carentes do nosso município. Mesmo pegando a prefeitura naquela época em situação precária da administração passada, que porventura era do PDT na época, com 5 meses de atraso no fundo de aposentadoria dos funcionários públicos, e em 7 meses o prefeito Alvorindo repassou o valor com juros e correções monetárias. Foram 69 casas no bairro Santa Rita, na época era chamado de Vila Sapo. O pessoal vivia ali em condições subhumanas. Dona Iracer, que a gente tem um carinho muito especial, que hoje também não está entre nós, secretária da época, ajudou a plantar até grama lá no bairro, junto com toda a sua equipe, dando dignidade àquelas pessoas. Foram, na época, R$ 360 mil financiados na Caixa e mais R$ 260 mil por contrapartida do município. Foram feitas 6 licitações nessa época para se conseguir o menor preço. Governador Brito, naquela época, lá reconheceu até se tratar de um belo trabalho da equipe do município, com o valor mais baixo da história para se fazer moradias. Após isso, tem também, ali na São João, atrás da PAI, mais 50 casas, também feitas pela segunda administração do seu Alvorindo, com recursos próprios do município. Lá próximo ao Colégio São João, logo à frente lá, mais 30 casas, também com recursos do município, fora tantas outras que foram feitas fora desses núcleos aí. Na Leonísio Gonzato, apartamentos num prédio comunitário, totalizando com tudo isso em torno de umas 250 casas de moradias, feitas na administração de seu Alvorindo e toda a sua equipe. Um belíssimo trabalho em prol da comunidade mais carente do nosso município. Portanto, só para esclarecer, de repente faltou conhecimento nesse sentido, para não dizer que faltou com a verdade, com esses recursos do município e uma administração voltada a fazer o melhor para quem precisa, realmente foram dados muitas moradias para o nosso povo carente, trazendo totalmente dignidade para essas famílias. Uma das informações que saiu hoje também está em todas as redes sociais, para quem vem acompanhando deve ter prestado atenção nesse detalhe. Saiu os números oficiais da extrema pobreza no Brasil. Caiu para a menor taxa da história. O patamar de 1,9% da população é o menor desde 1980, quando a série foi iniciada. Agora, portanto, para quem nos acompanha e não tem mais eleição, a gente sabe o quanto mentiram para todos vocês. Falaram que estava cruel os números, ridículos os números, agora está aí. Então, isso que teve, e a gente precisa sempre reconhecer que teve uma pandemia mundial nesse meio tempo. Aí. Finalizando no dia de hoje, falta agora também, até estava conversando com meu amigo Guilherme ali, que estava me ajudando nesse sentido. O projeto que acredito eu que na próxima segunda-feira vou conseguir apresentar agora, que institui a Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar e de Artesanato no município de Santo Augusto e da outras providências. Essa feira a gente tem a intenção de fazer ela a cada segundo domingo de cada mês, na Praça Pompílio Silva, no período da manhã. Acho que vai ser bem atrativa para todas essas pessoas que trabalham nessa área, aí, tanto na agricultura familiar como do artesanato. Acho que vai ser uma coisa bem interessante, vários municípios têm isso, é bem atrativo. No mais, a gente segue aqui, né, cobrando sempre as melhorias necessárias na cidade. Tipo, hoje estava acompanhando lá a estrada da 300, antiga Cotrijuí, por diversas vezes eu cobrei aqui, hoje está saindo o serviço que a gente vinha pedindo, que bom que está saindo. O Marcão ali na agricultura também, eu sempre peço os serviços, estão fazendo na medida do possível o que a gente pede, que é a necessidade dos nossos agricultores aí. Depois dessa ali, acredito que venha outros três, que já, a gente já fez uns pedidos aí também, a gente está sempre à disposição da comunidade nesse sentido para receber essas demandas e repassar. Iluminação pública sempre também, quando dá, a gente está pedindo os pontos necessários onde tem. E esse tapa-buracos que o meu colega agora há pouco aqui, o Gil, me antecedeu, que esse é de urgência, esse é extremamente necessário. A gente é parceiro aqui, se precisarem até alguma questão com relação à Câmara, tenho certeza que a gente está aqui para ajudar, porque a gente quer que isso aconteça. Tem umas partes bem complicadas na cidade, principalmente nos asfaltos, mas os calçamentos também, que há muito tempo já vem falado, onde tem os colégios aí, nos bairros, está bastante esburacado. E para finalizar, pessoal, digo para vocês que a gente, todos nós temos que ser, não só o lado que hoje a gente vem falando, totalmente contra a censura. Crime de opinião não pode existir. Então, peço a todos aí que o que pode ser, tu está achando que é vantagem para ti hoje, amanhã pode ser que não seja mais. Então, a gente tem que ser sempre contrário a isso aí. Todo mundo tem que ser livre para poder expressar sua opinião. Opinião não é crime, né? Portanto, então, fica esse recado aí. Tenha uma boa semana a todos e a gente está sempre à disposição da nossa comunidade. Um abraço.
Convido a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa e a todos que nos acompanham, as mulheres aqui presentes e quem nos acompanha de suas residências aí pelo Facebook e pela Rádio Ciranda. Primeiramente, então, um meu abraço ao Juarez, nosso locutor aí, nosso grande locutor, que seu dia tenha sido especial e que continue com essa voz, levando aí felicidade a toda esta região em que a tua rádio alcança. Tá bom. Como os colegas falaram das estradas, eu acho que das estradas do interior a gente vem cobrando muito. É um momento muito importante. Eu acho que tem muitas localidades, principalmente a Vila Radim, que já foi cobrado várias vezes, o vereador Maurício, que é de lá, Passo da Laje ali. Então, vamos frisar sempre que eu acho que nós, todos os vereadores aqui pegando junto, acredito que logo essas coisas se resolvam. Assim como a da Trestento, ali que o vereador falou, foram todos os vereadores, a maioria, que fizeram solicitações, e essa semana até fiquei bem faceiro, porque meu marido é caminhoneiro, né, e ele passando ali, me mandando foto que estava sendo arrumada. Então, a gente fica feliz, e eu acho que é quando tem esse trabalho em conjunto, quando todos nós fizemos essas reivindicações, eles que venham nos escutar, porque é necessária, né? Outra coisa é os tapa-buracos, conforme o vereador César falou, não só na frente do hospital, tem em outros locais, mas tem ali da Rua Floresta, que é na divisa ali, quando dobra ali na frente do Paulo Alves. Gente, está horrível. Eu não acredito que as pessoas que trabalham no setor de obras não passam ali e não verificam aqueles buracos. Não tem como passar ali. Então, que essas solicitações, que já foram feitas várias e que a gente tem que ficar batendo e que não gostaríamos, que elas sejam providenciadas, porque são coisas muito visíveis e são coisas necessárias que precisam ser feitas. E, como eu sempre falo, se nós não fizermos o básico que tem que ser feito, como que vão fazer grandes coisas? Então, quero também aqui, de primeira mão, parabenizar o Clóvis Esmanioto pela primeira Copa Integração que acontece nesse final de semana na nossa cidade. Um grande evento, onde nós, do Legislativo, juntamente com o Executivo, estamos patrocinando esta Copa Integração, que vai do dia 12 ao dia 14 de novembro, né, no campo do Botafogo e do Grêmio. Então, confirmaram presença 23 equipes, representando 9 municípios. Com certeza será um grande evento para a nossa cidade, vai ter mobilização, vai movimentar os restaurantes da nossa cidade. Então, parabenizar toda a diretoria do Botafogo, juntamente com o Clóvis, e que realmente seja um grande evento e que nós possamos estar lá também para agraciar este evento. Não deixando também de falar sobre o Colégio CEPAM, que nesta semana, acho que foi na sexta-feira de manhã, eles tiveram ali a abertura da cápsula do tempo, onde 20 anos atrás, né, professores, alunos escreveram uma carta, e que foi um momento bem grandioso, um momento único para a comunidade, para a escola e para as pessoas que estiveram lá presentes. Então, acho que são momentos, são coisas que devem ser valorizadas na nossa comunidade. E, falando do projeto de resolução, que é o projeto de resolução número 8, que dá o nome da Galeria Lilás, onde antes me pronunciei pedindo o apoio dos nobres colegas, quero falar um pouquinho mais o porquê, onde nós já tinha passado aqui no plenário a resolução para a criação da galeria, mas dentro do processo resolvi dar um nome para essa galeria. E nada mais justo do que a Galeria Lilás levar o nome de Nilva Angelina Casaroli. Por quê? Ela foi uma grande liderança perante a nossa cidade de Santo Augusto, sendo professora, diretora de escola da comunidade, fez parte da diretoria da APAE, foi vereadora pelo partido do MDB, presidente desta casa legislativa quando assumiu como prefeita, também assumiu como prefeita, secretária da educação, foi catequista, ajudava sempre nas festas, nas comunidades das paróquias aqui em Santo Augusto, coordenadora do núcleo da Unijuí, na época que tinha aqui na cidade. Então, ela sempre desempenhou importantes funções, demonstrando competência e dedicação em tudo que ela fazia. Então, foi um grande legado que ela deixou para nós, uma mulher com propósitos firmes. E sem contar o exemplo de mulher, de mãe e de família. E por que que eu acho que nós devemos honrar? Honrar todo o seu trabalho, sendo que foi hoje, visualizando, é a única mulher que exerceu o cargo de vereadora nesta casa e que hoje não está mais aqui entre nós. Então, acho que, para mim, será uma honra ter a Galeria Lilás e levar o nome da Nilva. E, para minha surpresa, hoje também, falando da cápsula do tempo do CEPAM, ela deixou uma carta lá, deixou uma carta para os seus filhos, 20 anos atrás. E, um ano depois, ela assumia, fiquei sabendo hoje, assumia como vereadora aqui nessa casa. Então, eu acho que o universo conspira para essas coisas boas. Então, só para dizer para vocês que talvez eu vou ter conhecimento, eu só fiquei sabendo disso, que ela deixou uma carta para os filhos e ela já falava do poder da mulher, da importância da mulher assumir os cargos de poder, estar à frente de lideranças no nosso município. Tá? Então, por isso que vejo assim como uma grande mulher, uma grande liderança que deixou seu legado e quero que essa galeria seja vista aqui dentro da nossa casa legislativa e que leve o nome dela. Então, peço aos nobres colegas, mais uma vez, o apoio para que seja, que essa galeria leve o nome dessa grande mulher que hoje podemos homenagear e honrar aqui dentro desta Casa Legislativa. Também quero falar de um projeto de lei complementar, que é onde eu, o vereador Maurício e o vereador César tivemos a honra, né, de estar na comissão especial para analisar esse projeto, que é o projeto de ampliação da área industrial, incentivando a geração de emprego, renda, aqui do nosso município. Então, como vereadora, muitas vezes a comunidade não consegue, talvez, medir todo o trabalho, todo o esforço que os vereadores fazem. Mas eu quero dizer que é uma honra muito grande e eu me sinto muito feliz quando tenho que vir na segunda-feira trabalhar de manhã, assim como os outros dias, para fazer esses trabalhos e quando vêm projetos importantes para esta casa. Porque não é só quando nós fizemos projetos, mas a gente exerce o papel de vereador e é gratificante, como também a gente aprova esses projetos que são muito importantes para a comunidade. E por que que às vezes... e que temos que buscar estar nesses espaços de poder, porque aí a gente pode fazer as coisas que a gente gostaria de fazer pela comunidade. Então, hoje, para mim, é muito gratificante estar à frente do Legislativo, apoiando e fazendo os projetos que vêm, como outros projetos importantes que a gente já aprovou aqui nesta casa, como o projeto da compra da área do IFE, quanto ao projeto da compra do prédio que vai ser o prédio do Banco do Brasil, que vai ser a prefeitura. Então, tem vários projetos, dentre outros, que sempre a gente está aprovando. É essa importância que, às vezes, não é visto, que acho que é o executivo que faz. Mas o legislativo sempre tem que dar o aval. E, onde ele não dá o aval, às vezes, as coisas não se concretizam. Também coloquei aqui hoje nessa casa, junto com os colegas vereadores César e Maurício, um projeto de lei complementar número 1 do legislativo, visando flexibilizar a construção de moradias na rua Vicente Gonçalves de Oliveira. Ali, onde pega a Avenida Pedro Campos, tem uma área ali em que moradores estão construindo e estava sendo ilegal. A pedido deles, a gente está colocando um projeto de lei complementar para que eles possam dar continuidade nas suas residências. Então, é essas coisas que hoje a gente tem que pensar no coletivo. Eu tenho projeto aqui nesta casa junto com o vereador Max, que é de outra bancada, já coloquei projeto junto com o vereador, meu colega do MDB, já coloquei projeto junto com o vereador César, e eu acho que é esse o nosso objetivo, trabalhar no coletivo. Esse foi o meu objetivo desde o primeiro momento que assumi aqui na Câmara. E é assim que nós vamos fazer o melhor para o nosso município, quando estarmos pensando em conjunto e fazermos aquilo que é melhor para nosso para os nossos munícipes. É esse o nosso papel, visualizar as necessidades e atender as demandas dos cidadãos que vêm até nós e nos solicitam. Seria isso. Quero agradecer e dizer que quarta-feira continuo com o Café com a Vereadora. Sempre tem gente trazendo solicitações, e se você, cidadão, ainda não veio nos visitar, toda quarta-feira estou aqui para receber vocês. Muito obrigada e até a próxima segunda-feira.
Convido o vereador Horácio Fernando Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Quero inicialmente cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, ouvintes da Rádio Ciranda que nos acompanham do lado dos seus lares, funcionários da casa, Pio Pio aqui presente também, os que estão aqui no plenário, a Carla está aqui, sua amiga, sejam bem-vindos e que volte mais vezes quando puder acompanhar nosso trabalho e ver as propostas dos vereadores aqui nesta tribuna. A gente vendo assim muitos pronunciamentos aqui, como eu vi aqui do meu colega Bugio, que não esquece de mim, sempre cita 4, 5 vezes o meu nome aqui nessa tribuna. O senhor está me ajudando, é um cabo eleitoral que com certeza está fazendo campanha para mim, porque a gente está já com grande conhecimento e o senhor nos cita sempre aqui. Então, obrigado até, seu César. Mas eu quero dizer para a nossa comunidade e vendo também aqui as reclamações, e não vejo as colocações dos, no geral, que é onde que a gente vai nos coloca. Há muitos anos nós não víamos tanto investimento nas estradas aqui em nosso município como está tendo neste governo. Então, eu digo com certeza, nós temos a nossa contrapartida aqui da Câmara, quando vem os projetos que nós aprovamos, e vem acontecendo as legalizações das cascalheiras, que não tinha, agora tem, por isso que está acontecendo esse cascalhamento. É lamentável não ter sido dada continuidade depois que saiu o prefeito, ex-prefeito, saudoso Zé, para que continuasse essas melhorias nessa estrada, ficou 4 anos parado, todo mundo sabe, que hoje poderia nós estarmos já com muito mais estradas cascalhadas. Nosso chão vermelho, sempre quando chove, é uma dificuldade para a comunidade transitar, todos sabem, mas nós temos aqui nas comunidades de Passo da Laje, São Valentim, Bela Vista, Santo Antônio, Ponte Seca, São Jacó, grande parte daquelas estradas foram feitas. Tem um dia conversando com o seu Edio Weber, aqui nas lojas Becker, quando se encontramos, ele até me disse, olha, senhor Horácio, me dá os parabéns a esta prefeita. Não esperava tanto investimento e melhoria nas estradas como está acontecendo. Lá em São Jacó, disse, foi feito um trabalho muito bom. Espero que continue e vai continuar. Hoje sabemos que foi feito partes de estrada, mas tem muitas ainda por fazer. E não vai conseguir fazer todos neste mandato. Cada um tem que fazer sua parte, e com condições de fazer, com maquinário, que tem que ter maquinário, mas já vem acontecendo. Outro também aqui na Capela Mortuária, onde que o vereador César citou que falta umas almofadinhas, umas cadeiras melhores um pouco, eu acredito que com certeza pode ser adquirido e feito, e se vier o projeto para esta casa para a compra, com certeza nós vamos aprovar, mas eu lembro que durante o governo Naldo, ficou aquelas bancadas que tinha lá apenas, só com um tapetezinho em cima, um paninho de tapete, um carpete em cima daquele lá, aquilo sim era difícil, mas no final do governo foi feito. E lamentável não ter colocado umas almofadas melhor, porque lá foi gastado R$136 mil naquela reforma, e com certeza poderia ter incluído estas melhorias. Mas pode ser feito. Se depender de nós aqui, pode ser feito. Convido o vereador César, que também tem caminhão e ocupa essas estradas, acompanhar, ver o trabalho das cascalhamento que estão fazendo aqui da RS-155 até a antiga Cotrijuí. Ali o senhor pode, se não está ficando bem, até dar alguma ideia, desde que não critique os funcionários que estão trabalhando. Então, e assim como aquela ali está acontecendo, que eu até tinha reivindicado aí há uns 12 meses, e não é nós fazer um pedido de providência aqui, fazer o pedido e que eles vão sair correndo fazer. É claro que aconteceu esse meu pedido aqui há uns 2 meses, e com certeza entrou nos trabalhos, no cronograma de trabalho da Secretaria de Obras, e hoje estão fazendo. E assim sucessivamente a todos. Esses buracos que estão hoje no asfalto aqui na cidade, também está no cronograma de fazer, até o fim do ano é para ser contratada uma empresa para fazer essas melhorias no nosso asfalto. Costa do Turvo, também preciso de passei lá na propriedade do Roberto, que é filho do seu Heitor, está lá com dificuldade, aquele acesso, se não for feito, até peço que a Secretaria de Obras verifique se está naquela situação de 20 dias atrás, que faça essa melhoria. E dê uma preparada e preparem também uns cascalhamentos. Iluminação pública, nossos eletricistas estão fazendo um trabalho excelente, os caras parceiros com nós, vereadores, com todos, que a gente liga para o Japa ou para o seu colega, e em breve eles têm atendido. Também nossos equipamentos de material da Secretaria de Obras, que muitas de outras secretarias, Secretaria da Agricultura, aqui da Câmara também, senhor presidente, o senhor citava, referente a computadores que foi queimado aqui nunca aconteceu queimar um computador. Isso aconteceu, é crime. A oposição devia ter denunciado, a comunidade teria que denunciar. É lamentável, nós aqui, eu fui presidente 4, 5 vezes aqui nesta casa e a gente sempre deu atenção especial, nossos equipamentos aqui, sempre final de ano é feito uma formatação, revisado, os computadores dos vereadores. Eu também tenho meu note, que a gente ocupa, que é da Câmara, que foi um projeto do vereador Juarez Peroni, que fez essa casa para cada um ter seu computador, o seu notebook, e eu vejo que sempre agora, final de ano, é de fazer novamente uma revisão, e assim sucessivamente vem acontecendo. Se foi queimado algum computador, por caso envergonhar os vereadores que estão aqui, eleitos pelo povo para representá-los. Nós temos aqui esse nosso asfalto, aqui que está por ser feito, esse tapa-buraco, as melhorias, estamos a Corsã fazendo também já uns tapa-buraco, tem uma empresa fazendo calçamento, asfaltando, não asfaltando, mas colocando um asfaltozinho naquelas partes que foi feito, aqueles encanamentos de água. Foi feito aqui do bairro São João até o bairro Tiradentes, onde que tinha um problema de água lá, que faltava, foi ligado num outro poço aqui do bairro São João até a Tiradentes. Claro que custou um pouco para que consertasse, mas eu sempre digo, quando você faz uma vala ou tapa um buraco na cidade que vai com calçamento, que tem que ser feito, tem que fazer ali e esperar compactar. Porque se fizer o calçamento em cima, onde foi feita uma terraplanagem ou colocado terra, é claro que ele vai afundar, vai ficar difícil, vai criar problema. Mas está sendo feito, meus parabéns, pessoal da Corsã que estão fazendo, e é isso que a nossa comunidade precisa. Nós temos também aqui na nossas estradas, aqui que eu já falei da Costa Turvo, aqui nós precisamos dar uma atenção especial para aquela comunidade, porque também tem onde tirar o cascalho agora aqui perto e possa ser atendido. Temos a comunidade do Pastalagem ainda, que o Maurício sempre cita aqui, que ainda falta estradas com tudo que foi feito, né? Foi feita as pontes novas, foi feito 6 pontes novas, nos rios aqui na nossa comunidade, que estava com risco para até acontecer um acidente. Hoje as pontes estão boas, os caminhões estão cruzando carregados com os produtos e trazendo para os armazéns. Então seria isso, senhor presidente, está findando meu tempo. Ficamos nessas colocações até segunda-feira, que Deus nos permita que possamos estar aqui novamente.
Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo de mental de 10 minutos.
Minha saudação, presidente. Também estendo minha saudação aos meus colegas vereadores, colega vereadora. Também quero dar uma saudação especial à plateia e presente. A gente vê o Leandro, né? João, ex-vereador, juntamente com a sua esposa. E quero também dar uma saudação aí a todos os profissionais da casa. E também uma saudação especial aí a todos os ouvintes da Rádio Ciranda, através também do Facebook, onde o Juarez aí está conduzindo nosso trabalho. E já aproveitar, Juarez, essa oportunidade, e quero também deixar meu carinho a essa pessoa fantástica, radialista e dia do radialista. Parabéns. Se Deus deu esse dom para você, para levar essa alegria para as pessoas do nosso interior, da nossa cidade, enfim, os quatro cantos da cidade aí, porque tu tem esse mérito, uma pessoa aí fantástica, vem fazendo um excelente trabalho aí na Rádio Ciranda. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e quero dizer que hoje estivemos aí reunidos, a comissão da CCJ, onde eu faço parte, vereador Joelzinho, vereador Omar e vereador César. Então hoje tivemos aí vários projetos importantes na nossa comissão, onde foi analisado, mas eu quero destacar aqui um projeto 86, que é um projeto onde é um repasse aí às associações, às patrulhas agrícolas, que até foi pedido para o presidente na outra sessão que ele baixasse para todas as comissões. Hoje, de repente, poderia estar sendo votado. Projeto aí onde a gente sabe esses agricultores, esses patrulhas agrícolas estão precisando aí, vai ser um repasse de óleo diesel, que é importante, o pessoal aí está colhendo, o pessoal aí tem que plantar, mas agora, hoje, ele tomou a iniciativa e baixou para todas as comissões. Então, vai ser aprovado na outra sessão. Também quero destacar que hoje tem projetos para a ordem do dia, projetos aí importantíssimos, onde a vereadora Gladys me antecedeu e foi muito bem nas suas colocações, vereadora, que está trabalhando no coletivo dessa Casa Legislativa. Isso é muito bom, a gente pensar dessa maneira. Eu sempre digo, a gente é eleito por uma sigla partidária, mas depois que se elege, tem que trabalhar pela comunidade, esquecer sigla partidária, trabalhar por Santo Augusto. É isso que nós temos que pensar. Então, temos projeto aí, a senhora comentou, aí da área industrial, a gente conversando com o executivo, com a prefeita, ela está preocupada também, não só essa área nova que vai vir para ir para o nosso município, vai passar por essa casa legislativa, mas também parabenizar aquele pessoal que tem área industrial lá, que também precisa de algumas melhorias. Também, da mesma forma, quero parabenizar a vereadora a questão do projeto legislativo sobre a homenagem a Nilza Casaroli, uma pessoa fantástica, uma pessoa que passou por essa casa legislativa, foi presidente, também foi professora. Então, pode dizer, ter certeza que vai ter meu apoio. Quero também comentar e agradecer aquelas pessoas que hoje estão lá nas secretarias fazendo o seu trabalho. A gente vê aqui, colegas vereadores, várias reivindicações. A gente, o nosso trabalho é, nós somos porta-voz da comunidade. E a gente traz a reivindicação e a gente sempre com respeito, com humildade, sabemos o que nós temos que cobrar. E essa foi minha postura de sempre. É chegar e pedir aos responsáveis, muito bem colocado pelo vereador Horácio. Muitas vezes, vereador Horácio, a gente não é respondido. Isso já aconteceu em várias administrações, a gente cobrava uma iluminação pública, não por causa dos profissionais lá, porque são excelentes profissionais, mas muitas vezes não faziam para a gente. Então tem esse lado aí que o vereador às vezes sofre por isso. João passou por a casa, João, sabe como é que é, mas não adianta nós vir gritar e falar que tem problemas. Eu acho que nós temos que se unir e tentar resolver esses problemas. Muito bem levantado pelo vereador César, questão da capela municipal. O vereador Horácio falou que passou para a nossa casa legislativa, foi aprovado mais de 136 mil fazer reformas lá. Então, bom que cada prefeito passa, faça suas reformas. E concordo, vereador, tem que fazer sim algumas melhorias. Vamos falar aí com o responsável, que vai lá, verifique, vê o que tem que fazer. Temos que fazer umas melhorias também, não só também melhorias, mas também lá através das ceias, para essas pessoas carentes que precisam, às vezes não têm condições de comprar um caixão, alguma coisa, ajudarem. Sabemos que tem cadastro lá, mas às vezes dá para conversar e ver, fazer algumas melhorias para ajudar essas pessoas. Hoje a vida está tão difícil. Da mesma forma, o cemitério João 23 também, a gente está sendo cobrado para fazer algumas melhorias, questão de água lá, luz, às vezes tem que fazer algumas melhorias lá e não tem água, luz para essas reformas. Então peço ao responsável que vai lá e verifique. Quero também destacar, onde a vereadora me antecedeu, essa primeira Copa de Integração, categoria sub-9 a sub-11. Agora vai acontecer aí em nosso município. Convido a todos que participem, vai ser uma grande confraternização, vários municípios aí vão estar participando. E é muito bom, parabéns lá ao Clóvis, a toda a Escolinha do Botafogo. Esse evento é uma realização que vai ser muito bom para o nosso município. Passou por essa casa também aí um projeto e nós somos favoráveis. Eu quero também dizer à querida comunidade, as pessoas me procuram, e a gente sempre sabe que muitas coisas a gente não consegue fazer. A gente legisla e quem faz, executa, é o executivo. Então tem muitas coisas que a gente não pode. Agora a gente tem as emendas impositivas que essa casa legislativa está conseguindo fazer, e eu acho que é dessa forma que nós temos que trabalhar. Eu quero destacar aqui também, quero falar, até não ia entrar em detalhe, porque não vem ao caso. Se tiver alguma coisa errada, eu passo, falo para o presidente, registra, que nem o vereador Horácio falou, quando o senhor foi presidente, É que o presidente é o primeiro mandato dele, eu acho que tem mais um ou outro que ele fez aquele acordo. Então, quem sabe ele vai aprender, porque o vereador Omar teve seu mandato e sabe que sempre final de ano tem que formatar os computadores, note. E eu não sei ele que ser meio maldoso, mas de repente ele pede algumas explicações. Aí o vereador João, que fez um bom trabalho aqui, nunca precisou passar por cima de alguém, João, para se destacar ou crescer. E às vezes a gente fala algumas verdades, porque o que está acontecendo hoje nessa casa legislativa, não é eu que estou falando, presidente. Isso vai ser desmascarado. O senhor nunca precisou fazer esquema aqui dentro, João. Sempre teve correto, honesto. Não fazer aqueles jogos aqui dentro que está acontecendo. Então, eu não estou aqui para vir julgar e nem puxar coisas particulares. Mas se tiver alguma coisa errada, procure teus direitos. Inclusive, até eu tenho registrado em fórum, questão de danos morais. Procura. Só seja a pessoa que tu é. Não vem aqui falar para mim a pessoa que... Para mim não vai mudar nada. Tu tem que se preocupar com os teus eleitores. Quero também dizer às pessoas e dizer ao vereador Tomate, foi muito bem colocado, vereador. Quero também deixar meu reconhecimento aqui ao ex-prefeito, o senhor Avorino Polo, onde ele teve no seu mandato a felicidade de fazer essas casas, mais de 200, 250 casas. Já falei em outras sessões. E isso é muito bom, vereador. E parabéns, seu Alvorindo, a todos os prefeitos que passaram, que cada um tenta fazer da melhor forma possível. Mas a gente sabe que para acontecer as coisas, tem que vir do governo estadual ou governo federal. Muitas vezes a gente tem que ir atrás dos nossos deputados e cobrar. Então é isso que... A gente sempre está cobrando, esse Poder Legislativo está trabalhando em sintonia com o Executivo. Cada vereador está indo atrás dos seus representantes para trazer algo para o nosso município. É isso que nós temos que pensar, trabalhar dessa forma. Eu deixo sempre meu nome à disposição, que precisar da minha pessoa, estarei aí sempre trabalhando em prol do nosso município. Meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade.
Convido a vereadora Gladys, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maicon Maurício Lopes para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Meu boa noite aos meus colegas vereadores, à minha colega vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook, pela rádio, a comunidade aqui presente, sempre agradecendo a Deus pela saúde, pela vida e pela oportunidade. Quero começar falando com o pronunciamento do vereador Joel. Houve uma denúncia MP, sim, que foi arquivada, que foi, vamos dizer, parada, porque houve um acerto aqui dentro dessa casa. Se fosse no meu tempo, isso não ia ter acontecido, eu ia tomar as providências, porque nós somos fiscais e temos que fiscalizar. Também quero, vou falar por primeiro, porque às vezes o tempo não dá. Vereador Bugil, eu acho que vocês, progressistas, estão loucos desse filme do PDT, por estarem coligados com o Flores, mas eu acho que vocês se ajuntem, chorem tudo junto lá com o Flores, e quem sabe vocês façam uma coligação, aí aceitem. Porque, meu Deus do céu, o que vocês falam da secretaria do PDT? Então, as outras secretarias estão tudo perfeito. Porque é só do PDT que tem defeito. É só do PDT que não funciona. Antes era a secretaria de obras, agora puxaram a outra secretaria lá. Então, acho que vocês se ajuntem, chorem tudo junto. E quando vê, façam uma coligação e concorram. Meus pedidos de providência. Fiz pedido de providência lá para a comunidade, Pedro Paiva, alguns meses lá, lâmpada queimada, e a gente pede ao Poder Executivo, as pessoas responsáveis, que tomem providência, faz alguns meses já que eles estão com esse problema de falta de iluminação. Também fiz um pedido de providência para a troca de lâmpadas na Rua Floresta, próxima à casa número 178. Então, o nosso trabalho é esse.
Nós não temos o poder de mandar executar, nós temos a obrigação para nós representar a comunidade, vim aqui para trazer esses pedidos de providência. Nós somos a voz do povo, e se cada vereador cumprisse com as suas obrigações, nós devemos fiscalizar e trazer os pedidos de providência aqui. Eu quero também trazer aqui uns pedidos, pessoas reclamando da poeira, do barro, e lembrar a comunidade, os vereadores, que Bom Gás já colocou R$250 mil, o Bom Gás que é do PT, o segundo deputado mais votado aqui em Santo Augusto. Não é à toa que ele foi o segundo deputado mais votado em Santo Augusto, porque o que ele promete, ele faz, ele não vive de promessa. Então, nossos pedidos sempre são atendidos, e foram R$250 mil que foram investidos na rua Walter Jubim, que foi feito, foi pago e está pronto. Calçamento de qualidade, um calçamento que cadeirantes podem andar, um trabalho muito bem feito. Esse ano foi pago também R$250 mil em emenda, porque nós temos um compromisso, nós, Partido dos Trabalhadores, aqui a Ângela, que está aqui presente, sabe do compromisso que anos atrás a gente teve com as famílias do bairro. As do bairro, aquelas que moram longe do centro, aquelas que vivem em capoeira e com barro nos dias de chuva. O João PT, a Sônia, que está aqui presente, sabe desse compromisso que a gente teve anos atrás. Agora, nessa administração, foi anunciado que ia ser feito todos os calçamentos aqui no município. E nós contribuímos, nosso partido aqui de Santo Augusto, Bom Gás, deputado federal, com mais R$250 mil. Então, a nossa contribuição é essa. Então, eu vou cobrar a Rua Bonfim, que lá o pessoal está sofrendo capoeira. E assim, ó, a gente sabe que o executivo já anunciou que vai calçar todas essas estradas. Até o vereador Bugio foi um que eu convidei, lembra, vereador, para nós olhar onde é que faltava. E eu já digo para o senhor, que é do Partido Progressista, que estão sem governo do Estado, estão sem deputado federal e sem a presidência, eu convido o senhor que a gente vá junto para Brasília para nós pedir recurso. Como ele convidei o senhor para visitar as ruas do nosso município que faltava calçamento, porque eu não tenho problema com sigla partidária. A gente está aqui, a gente é colega de trabalho, a gente ganha salário, é para trabalhar, e a gente tem que saber lidar com as divergências. Então, o senhor fique tranquilo, vamos junto para Brasília pedir recurso. E, então, lá nessa rua, a Bonfim, a poeira e barro. Rua Mauá, poeira e barro. Comunidade, a Rua Walter Jubim, nós contribuímos com o Bom Gás, foi feito. E logo ali pertinho tem essas duas ruas que ainda não foi feito. O executivo tem a justificativa deles, nós estamos aqui para cobrar. Porque eu ganho o salário da comunidade, de todo Santo Agostense, todo mundo ajuda a pagar os nossos salários, e nós temos que trazer aqui esses pedidos de providência. E sabe por quê, colegas e comunidade, que o Bom Gás, o Jefferson Fernandes, esses que foram ditos que aparecem só em tempo eleitoral, sabe por quê que o Jefferson Fernandes foi o deputado terceiro mais votado no município, perdeu somente para os deputados aqui de Santo Augusto? Porque anos atrás ele estava junto com o Tarso, que aquelas obras lá do hospital, aquela ampliação, mais de 3.500, o vereador João PT, que está aqui presente, conta a história com mais sabedoria do que eu, porque naquele tempo eu era mais pequeno, jovem. Tirei uma foto, né, Ângelo, lá na inauguração do hospital. Foi mais de 3,5 milhões de comunidade. Intermédio, Bom Gás e Jefferson. Aí, se a gente vai puxar o passado, que eu não gosto de falar do passado, mas é que tem umas coisas que são faladas aqui e a gente tem que relembrar. Por que será
que o PT faz uma votação aqui, porque o PT investiu em educação de qualidade. Sabe esse Instituto para Alfarroupilha que tem logo ali? Que é a RS-155 que liga esse instituto, que aquela estrada está horrível, não dá para andar? Meu Deus do céu! É, dá acesso a uma faculdade. Qualificação de jovens. É, meu Deus do céu, professores que passam ali. Sabe essa educação de qualidade, seu Horácio, que a gente tem em Santo Augusto? Esses professores que gastam aqui no comércio, que alguns vereadores não respeitam, esses professores gastam o nosso comércio aqui. Esses empresários que foram taxados por terem votado diferente de alguns aqui, eles pagam imposto como todos nós. Mas o executivo não teve nenhuma uma atitude quando saiu a tal lista. O executivo, no mínimo, tinha que ter feito uma nota, esclarecimento, deixar as coisas, apaziguar as coisas. Mas a cidade está ficando dividida. Um que votou para o Lula e o que votou para o Bolsonaro. Ah, mas quem votou para o Lula não pode comprar, não pode socializar com eles, porque eles têm opinião diferentes. Meu Deus, nós vivemos em 2022. É... Sobre habitação, vereadores. Lá na São João, governo Lula e Dilma, Minha Casa Minha Vida. Saudoso, finado, falecido, Dodi, prefeito que mais fez habitação em Santo Augusto. Se eu estiver errado, que alguém me corrija, porque eu sou novato, como falaram aqui, mas também, como eu tenho a humildade de dizer, que o primeiro mandato do seu Alvorindo Polo foi um dos melhores para a agricultura. Já o segundo não posso dizer o mesmo. Mas São João, aquelas casas que foram feitas, mesmo Minha Casa Minha Vida, o mesmo projeto que teve lá em Chapeta, que lá, seu Horácio, lá o projeto andou bem, até asfalto tem. E governo Dilma, que era os presidentes, projeto Minha Casa Minha Vida. O que o Bolsonaro fez de casa? Lá na prefeitura a gente cruza lá pela estrada, vereador Horácio, lá na Secretaria de Obras a gente vê uma patrola, PAC, um caminhão, PAC. Lula e Dilma. E os maquinários, e as casas, estavam com poder, não deu tempo, não sei, eu estou dizendo que foi feito. Então meu tempo está se esgotando. Quero dizer para vocês, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus. União em Santo Augusto para nós trabalhar e desenvolver o nosso município e aqui com meus colegas na casa. Boa noite a todos.
Convido o presidente Maicon Maurício Lopes para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício Duarte da Silva para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente hoje, Juarez, da Rádio Ciranda, o Leandro, dois radialistas, locutores aí da cidade aí que transmitem alegria diante das ondas do rádio. Então, satisfação em vocês aí, parabéns pelo dia. Hoje, pela parte da manhã, estive com meus colegas na Comissão de Educação, Desporto e Saúde, onde tínhamos o projeto 85, monitor para aluno especial. A gente sabe da importância deste projeto, a importância para a aprendizagem desse aluno. Então, o projeto vai para a ordem do dia, demos o parecer favorável para a tramitação, o vereador César também, o vereador Max, fazem parte da comissão. E já passou por esta casa os relatos do alto número de alunos com necessidades, né? Então, a gente fica preocupado com a situação. Tivemos mães aqui também em sessões passadas, que formaram o grupo. A vereadora Gladys também fez um evento ali, Ame Mais, né, vereadora? Mulheres Mais, né? Então, as mães estavam presentes também, né? Então, a gente sabe da importância dessas ações para a comunidade, onde eu sempre comento que uma educação fortalecida é mais saúde, é mais emprego e menos assistencialismo, né? Então, a pessoa que tem uma educação aí, ela vai em busca dos seus sonhos, não fica tão dependente, né? Então, a gente sempre está prezando por educação nesta casa, a saúde também tem o seu reconhecimento. Também tínhamos na comissão especial hoje, onde faço parte, eu, vereadora Gladys e vereador Bugio, o projeto da área ZID, é Zona de Industrial de Desenvolvimento, próximo à RS 155, a empresa Lupa. Então, é uma área que vai trazer um fomento para a comunidade, vai trazer empresas, poderão se instalar e terão desconto na aquisição dos terrenos. Vereador Joel, vereador Horácio, vereador João também, já passaram para esta casa, estão aí, e sabem a importância que é uma área de desenvolvimento. Empresas onde poderão se instalar e trazer empregos, e esse dinheiro vai ficar girando no nosso município, fortalecendo o comércio. Então, vai para a ordem do dia, com certeza os colegas aprovarão. Onde colocamos também, dentro da na nossa comissão, o vereador César e a vereadora Gladys, um projeto de lei complementar, onde a vereadora já citou, na rua Vicente Gonçalves de Oliveira. Da mesma forma que nós temos a preocupação em trazer o desenvolvimento para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, a gente pensa em não prejudicar moradores também. Existem casas lá, a gente sabe que precisa de licença para construção, e se for área industrial, não será permitido. Então, a gente está colocando esse projeto para que seja regularizado as metragens lá e as pessoas possam receber as liberações quando construírem, né? O vereador César citou a questão do rolo compactador. Com certeza, vereador, é o papel do vereador fiscalizar. A gente sabe que, às vezes, o vereador recebe críticas, mas nós estamos aí, nós nove, fazendo um belo trabalho, fiscalizando. E se nós não fiscalizar, não fazer, daqui 2 anos tem eleições e pode ser renovada essa casa ou continuaremos, né? Então, esse é o trabalho do vereador. E abrindo um parêntese, a questão do nosso britador também é uma questão que foi gasto um dinheiro de 580 mil, foi aprovado por esta casa e está lá, o vereador Horácio sabe, está lá no tempo, praticamente zero de retorno ao município hoje, onde a gente tem o problema dos buracos nas ruas, temos a usina de asfalto. Então, nós vereadores poderíamos, até já foi feita uma solicitação de uma reunião, de uma demonstração daquele britador, se funciona ou não, para a gente não ficar um empurrando para o outro, o que é, o que não é, vereador. Então, um minuto, concedo.
Obrigado. A gente solicitou, né, uma demonstração, mas até onde eu sei foi feita a demonstração só para o Poder Executivo. Nós, vereadores, não fomos convidados, não fomos lembrados, né? Não sei por quê. Se partiu dessa casa, não, porque foi desse vereador, partiu dessa casa em comum acordo a todos para assistirmos à demonstração, que eu sempre disse, se prestar tem que trabalhar, se não prestar vão devolver. Só que veio a demonstração, veio o cara prestar o serviço para mostrar como faria e nós não fomos lembrados. Não fomos lembrados para ir verificar. Então, temos que marcar uma nova demonstração para nós avaliarmos, né? Compete a nós avaliarmos se está certo ou não. Muito obrigado pelo espaço.
Com certeza, vereador. Obrigado pelas colocações. Então, é dessa forma que a gente tem que fiscalizar, a gente tem que cobrar e trazer o retorno para a comunidade. O vereador Horácio, que me antecedeu, relatou a questão das estradas em São Jacó. No assentamento, vereador, também foi feito um belo trabalho. Então, a gente vê que a secretaria, se ela tiver condições, se ela tiver maneiras de fazer, aqueles profissionais lá, eles fazem. Diante das dificuldades que existem, das máquinas quebradas, eles fazem. Também, nós pedido providência, tem um pontilhão próximo ao Salão da Comunidade, do seu Adjalmir, Adjalmir Melo. Aquela ponte está em situação precária. A gente cobrou do secretário Friso, do Aquiles, onde os mesmos já sinalizaram para a licitação daquela ponte lá. Aquela ponte vai gerar em torno de 200 mil reais, tem que fazer a base inteira, vereador Joel. A gente sabe que foram feitas as outras pontes, foi gastado 60 mil, que ela vai gastar mais, mas ela precisa ser toda refeita, onde tem um tráfego direto de caminhão de leite e da agricultura, né? Colocações de tubo próximo à propriedade do senhor Marcelino Esperotto também, retiradas de toco no Nelson Paz, e a dona Marlene, do bairro Tiradentes, sempre está nos cobrando, já cobrou de vereadores também aqui, a questão de um caminhódromo para aquela do CIEP até o bairro Tiradentes. A gente sabe a importância que seria, existe o espaço, as árvores já nem existem mais na beirada dos canteiros, onde fosse retirado aquele estoco das árvores e feito o caminhódromo, pois mães trazem alunos às escolas, UBSs ali, então a gente sabe o perigo que é trafegar, caminhar no meio da rua, né? A estrada do Distrito Industrial, como meus colegas já me cederam, está sendo feita. Conversei com o Marcão hoje à tarde. Amanhã será feita, já está na agenda deles, do IFE, até a 155. Não porque o vereador Maicon citou que eu estou respondendo ele, vereador, mas é um ganho para aquela escola. Então a gente também está cobrando, né? E hoje foi feito também da ABB até a Costa do Turvo. Então a gente vê esses funcionários trabalhando, trazendo melhorias, né? Projeto 86 também, hoje foi baixado para as comissões da Finanças e Orçamento e da Agricultura e Abastecimento, projeto que fortalece as patrulhas agrícolas. A gente sabe da importância de manter um pequeno agricultor no interior, onde o mesmo traz retorno para o município. Tudo que é consumido na cidade vem do interior, né? E esses produtores têm como comodato esse maquinário, e eles mesmos mantêm os maquinários, estipulam um preço, vereador César, entre o grupo lá, para eles se manterem, né? E a gente sabe da importância desse diesel para as horas ficarem baratas. Hoje, uma hora de trator aí, particular, em torno de 180, 200 reais, depende do serviço. E essas horas da patrulha para o pequeno lá, sai uma terça parte disso, quando vem nem isso. Então, a importância desse projeto, quando vem projetos para esta casa, e tem a aprovação, né? As quadras cobertas no bairro Santo Antônio, Santa Rita, São João, estão em andamento, obras que ficaram da legislatura passada, e está sendo feita, né? Meu espaço está se findando, eu queria parabenizar os funcionários públicos. No dia de finados, estavam lá, feriado, estavam lá no cemitério fazendo o cadastro dos túmulos, né, de quem ainda não fez. Então, a gente vê a dedicação desses funcionários, mesmo no feriado, que foram até lá para trabalhar. Então, eu deixo meu reconhecimento, meu abraço a toda a comunidade, e a gente está sempre à disposição para trazer o melhor.
Convido o vereador Maxiliano Bari para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à vereadora Gladys, aos demais colegas vereadores, à plateia que nos assiste hoje presencialmente. Uma boa noite especial, então, para o dia do radialista, né, dia do locutor. Uma boa noite especial aí para o Juarez, também para o DJ Piu Piu, aí, presente hoje na nossa casa. Começo as minhas colocações de hoje falando dos pedidos de providências que eu reiterei nessa casa. Lembrando que fiz os pedidos, protocolei, mas também fiz esses pedidos presencialmente, conversando com cada um em cada área. Solicito que seja realizada a troca de lâmpadas na rua Neri Meneghini, no bairro Santa Rita. Conversei com o Lucas, falei com a Ivanete e me deram total certeza que no decorrer da semana esse trabalho vai ser feito. E eu não tenho dúvidas disso, esse é o trabalho que está sendo realizado em conjunto. Em conjunto entre o Legislativo e também o Executivo. Também solicitei que fosse realizada a poda de árvore na rua 15 de novembro, nos fundos da escola
do ginásio, onde esta árvore fica localizada na divisa do muro com a calçada, provocando rachaduras no muro, bem como perigo para quem trafega na mesma. Esse pedido já foi feito por demais colegas, foi feito pelo colega vereador Tomate, e a gente mais reforça esse pedido, onde eu entrei em contato com o vice-prefeito, falei também com o Marcos, e esse não é uma poda tão simples por se tratar de uma árvore que não pode ser retirada do local. Então a gente conversou e vamos falar com o Pelé e o pessoal da administração, aí, o pessoal da obras, para fazer aí, então, uma poda aí, no mínimo de 30% desses galhos aí, para que já vai dar uma já vai dar uma aliviada aí no medo que as pessoas que moram aos arredores sentem vendo essa árvore que é uma árvore bastante grande, que causa grande risco para toda a comunidade escolar também, que sempre está próxima ali. Também solicitei ao setor competente do Poder Executivo a possibilidade de buscar 4 toras de eucaliptos na comunidade Nossa Senhora de Fátima e levar até o Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Augusto. Esta solicitação é um pedido dos servidores, bem como da comunidade escolar do IFAR, pois vão usar essas madeiras para fazer um pontilhão na sanga que corre atrás das dependências da escola, ligando com a nova área cedida pela prefeitura para o campus, assim diminuindo o percurso dos alunos para chegar até o local para participar das aulas práticas. Diminui o percurso, também diminui riscos, não precisando sair lá em cima no asfalto e voltando até a área. Também conversei com o Marcos, conversei também com o seu Vanderlei a respeito dessa solicitação, que também não é simples assim, porque, bem como a gente conversou com o seu Vanderlei, é uma situação um pouco delicada, pelo fato de que tem que ir uma retroescavadeira até a propriedade, assim como a carreta com a plancha. Pelo fato de ser uns paus de eucalipto, uma tora bastante extensa, mas, e como o Poder Executivo está aí demandando trabalhos agora nas estradas do nosso município, pedir um pouco de tempo, um pouco de cautela para realizar esse serviço, bem como precisa arrumar espias e tudo mais aí para poder fazer a retirada dessas toras aí e posteriormente levar até o IFAR Campo Santo Augusto. Com certeza, com o passar dos dias aí, o pessoal vai arrumar um tempo hábil e vai fazer esse trabalho aí para que a comunidade escolar seja beneficiada aí mais uma vez, para que consiga fazer as aulas práticas aí com um menor tempo e um menor percurso até chegar à área, a área de terra onde faz esses trabalhos. Também hoje, pela manhã, aí, procurei saber a respeito do projeto dos secretários, projeto esse que a gente apresentou, eu juntamente com a vereadora Gladys, onde estão aguardando o retorno da DPM. Então, em seguida, a gente vai estar com esse projeto em pauta e também para levar até os senhores. Queria dar os parabéns à vereadora Gladys por esse projeto de resolução, né, da Galeria Lilás. Também pelo fato de criar um nome para essa galeria e ser a primeira vereadora mulher. Eu acho que você sempre faz um trabalho assim que é uma inveja boa, mas é invejável pelo fato de que você busca alcançar ao máximo aí a área feminina, vamos dizer assim. Quero te dar os parabéns também pelo grande evento que tu fez no sábado à tarde, o evento em Mulheres Mais, né? Contou com a presença de várias mulheres do nosso município. Isso torna grandiosa você, não só você, como toda a Câmara Legislativa, que o trabalho que você faz é seu, mas é coletivo também. E isso nos enche de orgulho. Parabéns, vereadora Gladys. A respeito do que foi colocado aqui também, trouxe agora, o vereador César falou a respeito dos tapas-buracos, o vereador Tomate também falou. Também, hoje, em conversa com o seu Vanderlei, falei a respeito, está na hora mesmo de fazer essa tapa-buraco, onde eu acredito que nem pode ser mais chamado de tapa-buraco, tem que ser um recapeamento no nosso município devido ao tamanho das áreas e locais que precisa dessa reforma. E a gente está trabalhando, está cobrando do executivo, cobrando para que seja feito todas essas demandas. Esse é o papel do vereador, esse é o papel de nós aqui dentro dessa casa legislativa. Deixei para o final também para falar um pouco de política, né? A minha pequena carreira política aí, onde a gente fica analisando tudo o que acontece, tudo o que está acontecendo no nosso município. E a gente não pode deixar passar em branco sem a gente falar também o que a gente pensa. Concordo plenamente com o vereador Tomate, que censura é crime. E quando está de um lado, você pode se sentir favorecido, mas quando você está do outro lado, a coisa complica. Mas também queria deixar claro aqui o meu repúdio. Acredito que essas pessoas que fizeram essa lista de sabotagem, de boicote ao comércio, deveriam estar num momento de raiva, num momento que não se viam em si. Porque não acredito que uma pessoa de sã consciência vai dizer que defende, que é a favor da família e quer o mal do próximo, quer o mal da família do próximo. Eu acredito que essas pessoas deveriam estar assim, ó, num momento de grande tristeza, de raiva, porque uma pessoa que tem um coração bom, um coração puro, não vai fazer uma lista de boicote num município tão pequeno, onde o nosso vizinho torce para o time diferente da gente, vota no partido diferente da gente, e essas coisas assim vão atingir até mesmo a família da gente. Então, aqui fica o meu repúdio em relação a isso. E para terminar, eu quero dizer que coligações existem. As coligações, muitas vezes, nós não entendemos, as pessoas não entendem, mas elas existem e fazem parte da política. Isso, eu também no começo achava que não poderia ter, que a gente deveria chegar aqui e criticar isso ou aquilo, mas as coligações sempre existiram e sempre vão existir. É a busca do poder e não adianta nós vir aqui dizer que nós não somos capazes de fazer uma coligação, como a gente sabe que foi feita no Executivo, foi feita no Legislativo e nenhum de nós pode chegar aqui dizer que é contra a coligação, que água e vinho não se mistura, porque quando é amanhã pode estar abraçado aí pedindo o voto. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.
Ouvido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo de mental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Boa noite, comunidade santo-agustense. Boa noite a todos que estão nos prestigiando via Facebook da Câmara e Facebook da Rádio Ciranda e também pela rádio da nossa Ciranda. Essa semana vi que estão começando as inaugurações das quadras, no bairro Santo Antônio, no bairro São João e no bairro Santa Rita. Finalmente essas quadras estão ficando prontas para que a comunidade possa jogar seu futebol, fazer suas festas, né? Essas quadras que começaram lá no governo Naldo com uma verba de R$1 milhão conseguido pelo deputado Perondi na época. E depois veio pandemia e tudo meio travou, não deu para continuar, parou e foi ficando e agora estão terminando. Tem algumas coisinhas ainda, o pessoal dos bairros reclama, está chovendo, algumas quadras ainda dentro, tem que dar alguns retoques. Acredito que isso tudo será feito, que seja em breve, e que essas quadras que já vêm lá do outro governo sejam finalmente inauguradas aí para que a comunidade possa fazer o bom uso delas e que elas merecem. Também quero falar sobre o projeto de resolução da Galeria Lilás, dizer, vereadora, que sou totalmente a favor, e que foi ótima a sua indicação aí da professora vereadora Nilva Casaroli. Acho que não teria outro nome para colocar nessa galeria, foi muito boa escolha. Casas de moradia, outro item que foi falado aqui. A gente via, as pessoas me perguntam, até inclusive esse dia em época de campanha, muitos me falaram, por que pararam de fazer casas de moradias? Se vocês pensar, comunidade, e voltar um pouco no tempo, vocês vão ver que desde que Santo Augusto é Santo Augusto e começou a ter o desenvolvimento, acontecia, foi desenvolvendo, saía ruas. Porque para hoje a gente dizer que serão 100% das ruas cobertas por calçamento ou asfalto, teve que ter prefeitos para trás que fizeram uma grande parte. Senão nenhum prefeito sozinho fará isso. E hoje então está se findando. Está chegando ao fim, são poucas as ruas ainda, são uma quadra aqui, uma quadra ali, algum pedacinho. E a gente sabe que se abrir novas quadras, novos loteamentos, o proprietário do loteamento hoje ele tem que entregar para o município, quando vender os terrenos, com água, com luz e com a rua feita. Então, isso já vem pronto hoje. Não precisa mais o prefeito fazer. E é aí que eu sempre briguei para fazer asfalto. é aquilo que eu dizia, os primeiros dois anos do governo Naldo não se tinha dinheiro. E o governo Naldo e Marcelo começaram a fazer bastante calçamento, foi feito um monte de calçamento aí no bairro São João, Santo Antônio, em todos os bairros aí. E nos dois últimos anos, depois que entrou o governo Bolsonaro, começou a vir dinheiro à UFA para os municípios, começaram a fazer asfalto. Porque daí tinha dinheiro, a gente viu, o Senhor dos Passos, essa aqui embaixo da Rádio Querência, toda a Rua Floresta, Rua Tiradentes, foi feito tudo novo lá que sobe do Saluque, tudo com asfalto. E estava no projeto de governo do prefeito Naldo e Marcelo que seriam feitos o resto também, todas asfaltadas. Porque eu penso assim, agora no momento que terminar, já falei isso aqui inclusive, o que restará para os próximos prefeitos? Restará ir lá fazer asfalto em cima dos calçamentos, fazendo dois serviços. Então, poderia já ir fazendo esse asfalto nos bairros, poderia já começando de lá para cá e indo às ruas que faltam daqui para lá, e a gente, então, com o tempo, conseguiria fazer isso, se Deus puder nos ajudar, que um dia seja 100% das nossas ruas asfaltadas. Mas teria que começar já desde agora, já que faltam poucas. Casas de moradia, eram feitas muitas casas de moradias. E se vocês parar para pensar, quando que parou? Parou de uns 17 anos para trás, 20 anos para trás, nós não vimos mais fazerem casas de moradia no nosso município. A gente viu o Naldo, a gente viu o Alvorindo, a gente viu o Arnaldo Flores, a gente viu o Zé, a gente viu o Seu Dodi, fez um ótimo mandato, sim, na época do Seu Dodi, com bastante casa de moradia, e depois parou. Quando entrou o governo PT lá em cima, as casas não começaram mais a sair nos municípios. E hoje nós estamos vendo que está voltando. Com os últimos dois anos do governo Naldo, com esses dois primeiros anos do governo Lilian, hoje nós já temos lá, acho que passou de 13 milhões de reais, eu acho que nós temos no Caixa Livre, e acredito que o ano que vem vai sair aí essas 100 casas que a prefeita prometeu. Então, acredito que agora vai começar de novo, não se sabe até quando. Tomara que continue. Por quê? Foi eliminado ministérios, foi eliminado ONGs sem serventia, foi eliminado sindicatos que só cobravam do povo. Isso tudo aconteceu. Tem ONGs boas? Tem. Tem sindicatos de fundamento? Tem também. Mas tinha uns que era só para dar emprego. E isso nós já vimos que foi falado, que vai ser criado de novo ministérios, vários ministérios, e vai voltar sindicatos, vai voltar ONGs, e daí o dinheiro começa a não chegar mais nos municípios. Começa a ir apadrinhamento de companheiros. Então, assim o dinheiro começa a não voltar mais. O vereador Maico antes também falou do hospital, da segunda obra. Com certeza, foi aprovado no governo Tarso, a gente sabe disso. O governo Tarso estava chegando em época eleitoral, tinha que gastar todos os governos, inclusive os nossos municípios, no Estado, no Federal, é assim, tem que gastar 15% em saúde. Tinha uma verba ainda que o Estado não tinha gastado, precisava gastar em saúde, e o único município, eu acho que tinha no Estado um projeto feito, da época do seu Zé, que o Naldo fez, que era vice-prefeito, fizeram um projeto para fazer essa reforma desse hospital. E quando você viu que tinha aquele dinheiro e que o governo precisava gastar em saúde, foi levado o projeto lá e por ter o projeto conseguiram. E foi inaugurado depois no governo Naldo e Marcelo, quando foi terminado. Mas com certeza, todos os governos que passaram, seja do partido que for, eles fizeram alguma coisa em saúde, alguma coisa em habitação, porque é obrigado, tu tem que gastar 25% em educação, 15% em saúde. E isso é meta, é obrigado fazer. Então, com certeza, onde você ir vai ter feito uma obra de algum governo, vai ter. Mas, por isso que saiu. O IFE é a mesma coisa. O IFE foi criado, lá no primeiro governo do Naldo, foi criado uma fundação, onde depois tinha a antiga aliança, foi passando pelo Naldo, pelo Flores, pelo Alvorindo, e a gente viu que hoje o IFAR está aí, por mérito de todos esses prefeitos que continuaram em cima desse projeto, e com certeza algum governo ia estar lá quando tinha que dar o canetazo para mandar. Mas se não fosse feito esse projeto, hoje nós não teríamos o IFAR aqui. Porque não foi lá o presidente, o governador, não, vou lá e vou botar em Santo Augusto. Não, foi as pessoas daqui que fizeram o projeto, foram atrás, e hoje essa bela escola está aqui, e está no nosso município, porque alguém buscou. De graça ela não veio. Alguém teve que trabalhar, e foram muitos anos para que hoje esse IFAR esteja aqui no nosso município. A lista, muito falada, semana passada já foi falada da lista, foi me pedido para falar também. Não concordo com isso, não concordo com a lista que foi feita num grupo citando comércios que, por ser de um lado, aquele outro lado não pode gastar, e por ser do outro lado, esse lado não pode gastar. Mas só para deixar claro, comunidade, que quem fez primeiro, a primeira postagem que saiu, foi da professor, foi da mulher de um professor do IFAR, que morava aqui em Santo Augusto, agora acho que não está mais trabalhando aqui, que postou, e temos print disso aí, onde ela posta que para todos que fossem do PT aqui, não gastar em comércio bolsonarista, que se não tivesse aqui, fossem gastar para fora. E também no primeiro dia que o pessoal do Bolsonaro veio aqui na Câmara, que eu fiz o meu pronunciamento, no sentar ali também tem o print, eu sentei na cadeira e ali eu já tinha recebido mensagem dizendo boicote a minha empresa. E foi marcado pessoas dizendo que iam boicotar a minha empresa pelo que eu tinha falado aqui. Então isso começou muito antes do outro lado, a gente tem os prints, se precisar posso mostrar. E por causa disso aí o pessoal viu e acabou fazendo a lista, mas eu acho que errado estão os dois lados. Isso não se deve acontecer porque um precisa do outro, todos precisam de um. Com certeza, o vereador Max falou também de coligações. Com certeza, já teve várias coligações, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu estou sempre aqui para dizer o que foi feito de bom no mandato do outro. Todos os prefeitos acho que fizeram bons mandatos aqui em Santo Augusto, senão nós não estaríamos onde estamos hoje. Né? E isso pode acontecer. Mas o vereador Horácio, semana passada, até falou aqui da Câmara. Aqui na Câmara não é uma coligação que vai lidar para o município. Aqui na Câmara a gente conversa. Para quem tu vai votar, para quem votar, porque a gente precisa escolher um presidente. No primeiro ano o Maico votou em mim, eu no ano passado votei nele, e a gente nunca falou assim, eu vou votar o teu projeto, tu vai votar no meu, nós vamos, isso aí não tem, né, Maico? Nunca foi combinado assim, ó, eu voto, você tem que... Tanto que é só pegar os projetos aqui, teve 9-0, 7-1, 2-0, inclusive nem entre nós nunca tá tendo a discordância de todo mundo votar igual. É apenas uma eleição. Mas eu lembro bem que o PDT, por exemplo... Usou muito o PT, eu acho que usou, porque não dava nem a vice para eles. Sempre se coligava com o PT, não dava nem o vice para eles concorrer. Pegava horário de rádio, horário de tudo do PT, elegia os vereadores do PDT e não elegia vereador do PT. E aí quando teriam que de repente ter dado uma chance, pelo menos de vice, alguma coisa, o que fez? Foi lá, puxou o DEM e deu a cabeça. E aí querer que o PDT depois viesse aqui, ou o PT viesse aqui e agradasse vocês, eu acho que isso nunca ia acontecer, porque vocês sabem que isso aconteceu. Nunca deram uma chance, quando pegaram um outro partido, muito menor, eu acho que ainda o PT, deram a cabeça, inclusive, para eles, depois iam querer aqui que arrumasse voto para presidente, com certeza isso não ia acontecer. Então, que fique bem claro, comunidade, estamos aqui fazendo um trabalho na união de todos. Boa noite a todos e até a semana que vem.
Declaro aberto a ordem do dia. Considerando que foi protocolado o projeto de lei, a lei complementar, do Legislativo, número 001, de 7 de novembro do ano 2022, verifique-se a necessidade de se criar uma comissão especial. Aprazar a audiência pública para dar publicidade e ampla divulgação ao referido projeto. Meus colegas e minha colega, se os senhores concordar, estar aqui, podemos fazer o sorteio da comissão especial, mas se os colegas quiserem manter a comissão especial que já se tem, os senhores que sabem.
Peço a palavra, presidente.
Eu ia falar.
Pode falar, vereador.
Eu não sei se o regimento permite os vereadores que colocaram o projeto fazerem parte da comissão. Porque eu já faço parte da comissão especial do projeto 02-01. A vereadora Gladys também e o vereador César.
O regimento me manda eu fazer o sorteio.
Não, mas é que tem o vereador Max que ele está de suplente, e daí só está nessa segunda comissão só o vereador Maurício, daí o vereador Max pode assumir o lugar dele.
E eu faço o sorteio?
Eu acho que não precisa.
Tem, pode, já só comissão, usa a palavra,
tem,
vereador.
Tem duas comissões.
Eu já falei semana passada, eu entendo que comissão não poderia ter duas iguais, assim como não tem duas CCJ, não tem duas coisas, tem uma especial, que trataria dos projetos especiais, já temos duas. Então, fazer três, eu tenho uma ata só, três coisas fazendo ata lá num livro só, a gente olhou nos outros anos e era sempre uma o ano inteiro. Então, já que tem duas, uma já está com dois projetos, a outra pode pegar mais um, fica as duas, cada um com dois projetos.
Só fala no microfone, vereador, por gentileza.
É, eu sou dessa opinião também. Acho que a segunda já tem dois. A primeira, aquela primeira dessa especial já não, fica com esse outro aí também da série.
Foi o que eu acabei de falar, vocês têm que entender. A primeira está eu e o vereador Maurício. A segunda, só está o vereador Maurício e tem o vereador Max de suplente. Então é a segunda que tem que ficar só o vereador Maurício, que é o autor do projeto.
Vocês não podem participar só por causa
disso.
Exatamente. Então daí fica, vai ter que ficar mais uma segunda. Três.
Como eu disse para os senhores, o regimento manda eu fazer o sorteio, mas se os senhores quiserem fazer dessa forma...
Já tem a comissão.
Eu sempre estou... Tá. Então, eu preciso...
Eu vejo assim, presidente, que...
Senhor Horácio, o senhor destaca a palavra.
Que os vereadores proponentes do projeto indo para o sorteio, ficam fora. Eles não podem fazer parte de comissão. Segundo o meu entendimento... Mas deixo que o senhor consulte o jurídico e tire a realidade se é verdade. Mas se não, de minha parte, se não tem impedimento, eu concordo com a
senhora. Vai ser tirado o vereador Maurício dessa.
Tá, me dá a palavra, por favor, presidente.
Vereadora Gladys, destaca a palavra.
Esse projeto de resolução é do legislativo, um projeto de lei complementar, é do legislativo. Número um. Nós estamos com três projetos de lei complementar do Executivo. No projeto número um, que vai ir a voto agora, que é da Zona Industrial, teve muitas solicitações de alguns moradores da rua, como é que é o nome da rua ainda? Vicente Gonçalves de Oliveira, que é a rua lá da Pedro Campos, que desce, onde tem algumas moradias que estão sendo construídas. Então, como ali no projeto de lei complementar, ele é só se referir a uma emenda a um artigo, não daria para nós fazer esta mudança. Então, fizemos outro separado para que os moradores ali naquela rua também possam ter as suas construções finalizadas. Está aqui assim, ó. Acrescenta o inciso segundo o artigo 45 da lei complementar número 16, que é a mesma lei de 21 de dezembro de 2016, com a seguinte redação. Inciso segundo, a rua Vicente Gonçalves de Oliveira, localizada no eixo de desenvolvimento denominado ED1, poderá contemplar em sua área construções e ou edificações, assim como estabelecimentos na zona de consolidação urbana e densificação, na zona de ocupação controlada e no corredor de centralidade, conforme o anexo 4º do artigo 44, desde que é autorizado pelo Poder Executivo. Tá? Então, podendo ser, além da, porque seria só, ali seria só para empresas, né? Na legislação vigente hoje, só permite indústria, depósito de comércio de grande porte. E já está sendo essas obras, então, como vocês viram na audiência pública, teve gente, né, vereador César, teve cidadãos que vieram aqui nos solicitar isso. E eu acho que os demais vereadores também estavam cientes disso e a gente entrou em contato com o executivo. Hã? Então daí fica a comissão, fica o vereador Éder, o vereador Omar e o vereador Max, só sai o vereador Maurício, que é um dos proponentes do projeto.
Vereador Omar, pode falar.
Só uma dúvida, então. Esse aí está entrando hoje na casa,
hoje,
né?
Hoje. Temos que fazer as audiências públicas.
E daí ele está alterando aquele que vai ser votado ainda ou está alterando outro que já existe?
Alterando outro artigo daquela lei.
Daquela que já tem. Daquela lei. Eu achei que ia alterar daquele,
não,
ali, porque
ele
tem que votar primeiro.
Só um artigo, daí nós não tínhamos como complementar. Tá
certo. Vamos na sequência.
Eu peço palavra, senhor presidente.
Sim, senhor, pode falar.
Bem rapidinho, eu não falei ainda, sim, né? É só para fazer um complemento do que a vereadora Gladys colocou. Até não é questão de, só para adiantar que isso vai ser discutido na audiência pública, ali, é naquela rua que é a fábrica, a antiga fábrica de tanques que desce para baixo aí, ali tem moradores que estão há 40 anos aqui. Isso foi descoberto quando um motorista meu, que tem uma casa lá, foi reconstruir, reformar, e foi pegar uma autorização de construtor, de construção, e foi negado para ele por ser tratado um bairro industrial, né? Não é industrial, é de potencial econômico, não é comercial e coisa e tal, mas eles já estão ali há 40 anos, né? Foi um erro, mas tudo bem, nós estamos aí para corrigir, vamos trabalhar nesse sentido. Obrigado, presidente.
Vamos dar sequência, então, definição da comissão especial, vereador Éder. Omar, Max. Audiência pública, quais os dias, senhores? A próxima segunda, senhores concordam?
10h30.
10h30. Camila, por gentileza, daí próxima segunda, às 10h30 da manhã.
Lembro os esquecidos.
Mais alguma dúvida? Posso seguir?
Pode seguir.
Projetos, vereador César, por gentileza, para a votação.
Com prazer, senhor presidente. Temos aqui um projeto do Poder Legislativo, oriundo dessa casa, que é um projeto de resolução número 008, de 19 de outubro de 2022, que dá-se à Galeria Lilás o nome de Galeria Lilás Nilva Angelina Casaroli. O projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável.
Projeto número 08, como o secretário falou, afirmou, veio com o parecer favorável, está em discussão. Discussão do projeto. Eu peço para a vice-presidente assumir os trabalhos, porque eu posso me manifestar.
Assuma os trabalhos para que o presidente Maicon Lopes se manifeste.
Eu acabei não me pronunciando referente a esse projeto, por eu ter bastante assunto, mas sou favorável ao projeto. Eu acho que se aqui tivesse mais mulheres, seria um ambiente melhor de trabalho. Infelizmente só temos uma mulher, Gladys, que é você hoje. Tu me permitiu que eu pudesse chamar de você, né? Eu pedi se eu podia chamar de você. Então eu gostaria que estivesse mais mulheres em todas as repartições públicas para uma melhor distribuição de cadeiras e desejo que futuramente tenhamos mais vereadoras, mulheres. E eu super apoio ao projeto que a galeria lhe dá. Tá bem? Muito obrigado.
Obrigado, presidente. Devolvo os trabalhos ao presidente.
Reassumo os trabalhos da mesa. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado, aprovado por unanimidade.
Temos o projeto de lei número 85, de 24 de outubro de 2022. O mesmo define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor de escola. O projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, da Comissão de Finanças e Orçamentos também com parecer favorável, e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde com parecer favorável em ambas as comissões unânimes.
Projeto número 0085 está em discussão. Ninguém? Coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
E temos o projeto de lei complementar número 01, de 13 de setembro de 2022. O mesmo altera o anexo 4 do artigo 44 da lei complementar número 16, de 21 de dezembro de 2016. Eu vou fazer uma leitura breve aqui do caput dela, bem rapidão, que o parágrafo único, o poder executivo deverá tomar as providências cabíveis para a realização da supressão da vegetação para a implantação do empreendimento, bem como a devida compensação ambiental da área não consolidada e a alteração de enquadramento da área junto ao cartório de registro de imóveis de Santo Augusto, para a efetiva ampliação da zona industrial de desenvolvimento, ZID, consoante a zona de alteração do anexo supracitado no prazo de 60 dias. Está com o senhor, seu presidente.
Projeto 01 está em discussão.
Eu vou ser breve, eu pedi a palavra aí, seu presidente. Ah, vai fazer na ordem?
Não. Isso aí pode usar a palavra.
Não, bem rapidinho. Não posso deixar de me manifestar, lógico, que eu vou ser favorável, mas como foi discutido na audiência pública, eu acho que nós tínhamos que trabalhar por uma nova área industrial maior. Nós temos ali 4,7 hectares, onde 3,1 hectares é mato. É, mas 60% ou 70% é área de mata. Então eu não vejo nexo você desossar uma mata para fazer um novo bairro industrial. Nós temos uma área aberta de 1,5 hectares, o restante é mato. Promove-se uma proposta de comprar as áreas vizinhas, mas nós vamos transformar em bairro industrial, só vai valorizar a área dos vizinhos, aí como é que vamos comprar? E a área vai acabar ficando pequena. Nós fazermos uma estrutura nova, toda essa, por 5 hectares, 4,7 hectares, é onde com certeza vai ter que ser mantido um pedaço do mato, nem todo o mato vai poder ser retirado. Talvez vamos ficar com uma área de 3 hectares e meio, que não supre necessidade. É perto, próximo da 155? Sim, mas não tem acesso direto a ele. É um problema. Eu acho, vou votar a favor, sim, sem problema nenhum. Para não estarem falando por aí que o vereador votou contra o crescimento e a ampliação. Vou votar a favor. Mas eu penso que teríamos que fazer uma área, pensar numa área maior. Maior. E principalmente precisamos investir no nosso bairro industrial. Nós não temos asfalto. Vamos arrumar primeiro nosso bairro industrial, fechar os buracos que ligam para até lá. Mas eu ainda vejo, é uma área industrial que nós temos que discutir também, né? Entendeu? Mas tudo bem. Eu voto a favor, sem problema nenhum, mas não concordo com desossar mato aí.
Mais alguém querendo discutir o referido projeto?
Peço a palavra só para contribuir.
O senhor está com a palavra, vereador.
Só para contribuir, que o vereador também levantou ali, dizer que ainda bem que essa área industrial aí vão fazer agora alguma coisa, porque essa área foi comprada algumas administrações passadas e até hoje não está sendo utilizada, ela até passou por nossa casa legislativa, onde foi tempo da administração do Zé Inaldo. Eu acho que é interessante, sim, em fazer algo, né, onde tem 4,7 hectares, está lá parado muito tempo, e fazer isso. E quem sabe para as próximas aí, fazer uma área nova para a área industrial, vereador. Com certeza. Obrigado.
Está com a palavra, vereador.
Concordo com os nobres colegas, mas eu acho que é um compromisso nosso pelo desenvolvimento. Poderia ser em lugar melhor, poderia ser maior, poderia. Mas acho que estamos aqui pensando no bem melhor. E se é esse o que temos hoje, eu acho que temos que aprovar, sim. Eu acho que todos sentem-se honrados por estar aqui aprovando um projeto desse, como eu falei. Eu acho que esse é o nosso trabalho hoje, pensado no coletivo. Tem que arrumar a zona ali, o distrito industrial? Tem, já foi feita solicitação. Mas esse é o objetivo. Então, acho que para nós hoje é uma grande conquista estarmos aprovando esse projeto e que o executivo tenha agilidade, porque eu acho que tem projetos importantes também que já foram aprovados e que não se dá agilidade. A gente já estamos há 2 anos aqui, então que esse projeto pelo menos tenha agilidade para que a gente possa acompanhar aí e ver o desenvolvimento com mais urgência. Seria essas minhas colocações, presidente.
Vereador Omar, pode usar o uso da palavra.
Com certeza, vejo que esse projeto então será aprovado, pelo que falam todos os edis aqui. É um projeto de desenvolvimento, com certeza. A gente quer isso para o nosso município. Acho que foi muito importante, quando lá atrás alguém comprou esse terreno para a OGT, para que isso aconteça. Mas, novamente, eu vou dizer o que eu já falei esses dias nas sessões extraordinárias. Eu acho que antes de mexer, antes de fazer qualquer coisa, que se faça pensando no futuro, igual foi feito lá atrás, comprado a área, que se compre à frente. Porque essa área industrial, ela não fica de frente para a RS. Então, ela vai ficar escondida atrás de uma lavoura. Então, para que os valores e os ônus dessa lavoura não se tornem tão caros, eu acho que antes de mexer, antes de tudo, diz que querem vender, que tem proposta, que a prefeitura então compre a área da frente para deixar essa área industrial visível na RS e não escondida atrás da lavoura. Eu acho que tem que fazer, tem sim, mas que primeiro, então, vou repetir, que compre a área da frente para que a área industrial seja visível da RS. Muito obrigado.
Vai falar, Maurício? Pode falar. Vereador.
É só para complementar o que os colegas falaram, nós tivemos audiência pública referente a esse projeto, né? Então, onde o mesmo foi destacado que para uma empresa adquirir um terreno, ela tem que apresentar um projeto de desenvolvimento, né? Quantos empregos vai gerar, quantos metros ela vai precisar. Então, é um passo que nós estamos dando hoje, aprovando esse projeto. Nós estaremos trazendo um desenvolvimento para Santo Augusto.
Eu quero falar, Fernando.
Vereador Tomato, está com a palavra.
Eu sou totalmente favorável ao projeto. Acho que ele pode não ser o ideal, né? Todos nós queríamos aqui que fosse até maior a área, mas como a gente pensa totalmente no desenvolvimento do município, esse é um item a mais que vem a somar. Deus queira que até o final da nossa legislatura que a gente possa fazer 10 áreas industriais, se for o caso. Então, acho que tudo que vem para acrescentar é bom. Tenho certeza que empresas vêm ali se instalar, ou as nossas mesmas aqui do município, que é para ajudar o crescimento de Santo Augusto, e isso que no final das contas interessa por causa da questão de emprego e renda aí. Obrigado, presidente.
Mais alguém?
Peço a palavra, presidente.
Vereador Horácio.
Só quero concordar com os colegas pelas colocações e também dizer que sou a favor, e meus parabéns ao executivo em me fazer esse projeto e nos mandá-los para esta nossa casa, e que nós apreciamos com muito carinho, e a maioria, e no final, no todos, vão votar a favor, porque está aproveitando uma área de terra que foi comprada e que já é do município. Não vai depender de projetos e recursos para fazer outra compra de uma área maior. E por ter um mato no costado, uma parte que tem matos, capoeira, isso aí de repente pode até o município, o meio ambiente, ter um projeto do município que possa ser feita uma permuta, adquirir uma outra área para ter a preservação e lá possa fazer todo em área industrial. E eu, no meu entendimento, meu ponto de vista, é um lugar muito importante, perto do asfalto, da RS-155, e por ter pessoas que têm terra na frente, que ele não liga o asfalto, eu acredito que pode o município comprar, e tudo tem um preço razoável, e, como diz aquele, não temos ciúme de quem tem uma propriedade e seja valorizada por uma área industrial. Então, feliz daqueles que é dono dessa área. E o município, se precisar de comprar, não vai ter um preço também elevado, porque é feito uma tomada de preço, e se o proprietário não querer vender, ele pode o município fazer uma desapropriação e pelo valor real das terras aqui do nosso município. Então, eu sou a favor, e nós já temos empresa já pedindo, que está pronta para se colocar ali, que vai ser, com certeza, das primeiras, vai ter umas duas ou três empresas. E que o município tenha um projeto bom, que tenha um incentivo para essas empresas que se instalarem e gerarem imposto, pagarem ICM, que possa, esses impostos que for pago durante o ano, possa até ser convertido nos valores da prestação que a empresa tem que pagar. Então, eu sou a favor, senhor presidente.
Mais alguém? Caso ninguém queira mais falar sobre o projeto, coloco em votação os favoráveis primeiros como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética, para explicações pessoais, pelo tempo regimental de 3 minutos. Primeiro, vereador César. Não? Não? Vereadora Lades. Explicações pessoais, 3 minutos.
Presidente. Não, só quero dizer que é um prazer, né, estarmos como vereadores e poder aprovar 3 projetos muito importantes hoje nessa casa. Um projeto que dá o nome da Galeria Lilás, de uma mulher que passou por essa casa legislativa. O segundo projeto que foi aprovado nesta casa, que trata-se de contratação para monitor de escola para crianças especiais. E esse terceiro projeto, então, que é da zona de desenvolvimento, da zona industrial.
Então, isso nos engrandece, isso nos faz gostar de estar legislando nesse município. Isso nos engrandece, né? Eu acredito, fiz questão de falar, porque fico feliz em estar poder contribuindo com a nossa sociedade, com a nossa comunidade, dando um sim a esses projetos, que vem sim somar para o desenvolvimento e somar na educação e somar em demais formas, assim, na vida das pessoas. Esse é o nosso papel como vereador. Obrigada, presidente.
Sr. Horácio, o senhor queira usar o seu tempo? 3 minutos para questões pessoais. Vereador Joel, 3 minutos para o senhor.
Eu só para corrigir um erro aqui também. Antes eu tinha dado os parabéns para o Juarez, questão do dia do radialista, e também quero dar essa homenagem, estender ao meu amigo Leandro. Me desculpa aquela hora, Leandro. Deixo aí sucesso e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado.
Eu peço que a senhora vice-presidente assuma os trabalhos para eu poder usar meu tempo para explicações pessoais. 3 minutos.
Assumo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Maicon Lopes.
Como meu trabalho é fazer as visitas, né, vamos voltar agora para as próximas semanas com as visitas, o gabinete móvel, nos locais que mais precisam, né? Quero deixar depois para os meus colegas a sugestão para nós conversarmos com o Maurício sobre a possibilidade de nós fazer a sessão do interior, para nós chegar mais perto dos nossos eleitores, da comunidade, da população, mais próximos aos problemas do município. Claro que no intuito de ajudar, contribuir e trazer as indicações aqui para a cidade, para o centro do executivo. Então, o vereador Maicon vai estar nas próximas semanas no gabinete móvel. Acho que pela demanda aí vai ser nas ruas que estão sem calçamento, que estão na poeira e nos dias de chuva de barro. Então a gente vai estar lá conversando com a comunidade, também fazendo esse intermédio com o executivo, dando as explicações. Né? A gente sabe aí que o executivo tem a vontade de fazer e tem algumas empecilhos, né? Então a gente vai estar ali conversando, na verdade, dando uma atenção para o nosso povo, para a nossa comunidade, dialogando e alguns pedidos de providência a gente vai estar elaborando, trazendo para a gente encaminhar aqui no Poder Legislativo. Também estive conversando com o pessoal do Sindicato Rural aqui de Santo Augusto. Né? É extremamente importante o sindicato, onde que muitas conquistas são pelo sindicato. E agora se fala de um valor que o governo do estado vai estar mandando para as famílias que tiver a DAPIA atualizada nos últimos 2 anos, né, um valor de R$ 1.000. Então são todas conquistas que o sindicato consegue. Eu estive junto com eles em Porto Alegre, em manifesto, né, a gente pedindo um anseio para os nossos agricultores que foram atingidos pela estiagem. Então, a gente vê aí algum programa do governo do estado, que são projetos de irrigação. Então, são 3 famílias que vão receber esse projeto, que são para guardar as águas da chuva. Então, mais informação, a gente está por aí, tem a prefeitura, o sindicato, o Imater, e é isso aí.
Devolvo os trabalhos ao presidente Maicon Lopes.
Dando a sequência, vereador Maurício, uso das explicações pessoais. Vereador Maxiliano? Não. Vereador Omar? Não. Antes de eu finalizar a sessão, podemos, seus colegas concordar, nós marcar para a pastalagem, a gente fazer a nossa sessão lá, se os senhores concordar. Não tem demanda lá, vereador. Seus senhores, sim. É que a gente tem até o fim. Nós temos aí pouco tempo, né? Então, se os senhores concordarem, a gente vê aí nas próximas sessões a data melhor. Pode ser, então. Nada mais em tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão e fique os senhores vereadores e senhoras vereadoras. Eu estou finalizando a sessão, se os senhores me permitirem. É para a 38ª sessão ordinária que se realizar no dia 14 de novembro do ano 2022. Então, boa noite a todos.